Ao vivo não é o PocoPixel de novo, é o debate de bolso. A gente está invadindo o feed do PocoPixel para mostrar para você o novo podcast da D&D Studio. Que para quem é ouvinte do PocoPixel não é exatamente novo, né? O debate de bolso é uma sessão que existe desde 2015, agora virou um podcast independente. Essa é a última chamada para você entrar no feed do debate de bolso, lá no Spotify ou no agregador de podcast favorito. Não vai ter mais episódios do debate de bolsa aqui no feed do PocoPixel. Então, vai lá. Procura lá no site da D&D Studio ou em debatedebolso.com. Tem lá o endereço do feed para você adicionar no seu programa ou para você seguir no Spotify. Porque o debate de bolsa continua, mas não aqui neste feed. É isso. Espero que você goste do programa. E o PocoPixel volta em 30 de junho. Até mais. Esse é o Debate de Bolso, um podcast com ideias que cabem no bolso e saem do bolso. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! O Debate de Bolso voltou. A gente tá falando isso porque a gente tá nos primeiros episódios do podcast na sua nova versão. Depois de anos, é uma experiência que a gente fazia dentro de outro podcast, o PocoPixel, desde 2015 que existe o Debate de Bolso. E o Debate de Bolso é uma tentativa da gente conversar sobre assuntos novos toda semana. Um de nós traz um tema e a gente discute ele.
Isso, um de nós propõe e o outro debate a respeito, tentando contribuir com a conversa com alguma área de especialidade própria.
Isso, a gente não combina, os assuntos são sempre muito diferentes e a gente sempre acha um jeito de contribuir para essa discussão. Então vamos lá.
Adriano, você ficou sabendo que o governo português resolveu pagar assinaturas de jornais para os seus 400 mil alunos de ensino médio?
Assinatura de jornal.
Exato. Jornal ou sites, né? Uhum. Com notícias.
Sítios noticiosos.
Exato. A ideia é que todos os jovens de 15 a 18 anos no ensino médio possam ter acesso a isso como uma campanha de combate à desinformação.
Ah, perfeito.
É um assunto que eu gosto muito, o combate à desinformação.
Você pesquisa isso, né?
É uma das minhas áreas de pesquisa. Mas eu estou interessado em outra coisa. Eu estou interessado com o fato de que para combater desinformação a gente precise da confiança dos jornais.
Perfeito.
E que os jornais não são mais acessíveis de maneira gratuita.
Perfeito.
O governo português tem que pagar 20 euros mensais para que esses alunos possam ter acesso a esses sites. Porque as notícias estão escondidas atrás de um paywall.
Uhum.
E eu queria que você, que tem passagem
de jornalismo... Isso era resolvível antes, né? Comprando um ou dois exemplares, botando na biblioteca do bairro, né? Era mais fácil, né?
A biblioteca ou a escola assina o jornal e chega
uma cópia.
Uma cópia, né?
Fica presa numa madeirinha, assim, que é pendurada num canto lá da biblioteca. E aí você... que não consegue comprar o jornal do dia, você pode ir na biblioteca e ler o jornal ali na hora e tal. Era assim que se resolvia nos anos 80 e nos anos 90, né?
Perfeito.
Hoje você tem que gastar muito mais dinheiro, né? São quantas pessoas?
400 mil alunos, 20 euros cada.
É bastante dinheiro para essas pessoas lerem o jornal.
E aí eu queria ouvir de você, que tem passagem pelo jornalismo.
É verdade, eu trabalhei muitos anos em jornal.
Sobre esse paradoxo aí que parece que o jornalismo vive. Porque ele é fundamental, ele precisa ser acessível e, ao mesmo tempo, ele precisa se financiar, ele precisa ser economicamente viável. E aí as coisas são todas atrás de paywalls nesse momento.
Ah, eu acho que a questão básica que a gente está conversando aqui é sobre a sobrevivência econômica do jornalismo numa época que existe internet. É porque a gente conversou sobre isso no episódio anterior. A gente conversou sobre... o fato da internet trazer a promessa de que todos vão poder participar disso, né? É uma promessa que não podia ter sido feita antes porque não existia tecnologia para isso, né? Você emitir informação exigia tecnologia para isso. Você precisa ter um suporte para essa informação ser colocada ali.
A tecnologia não é só computador
não.
E energia elétrica, né?
Não,
é a possibilidade técnica de você produzir algo.
Se você consegue fazer ranhuras num pedaço de argila, isso é tecnologia, né? A gente não consegue mais imaginar que isso seja tecnologia, mas era tecnologia, né? Por muito tempo, o acesso à informação era muito difícil porque a tecnologia tornava aquilo tudo muito escasso. Seja porque o material que você usava para você escrever era de difícil obtenção, como foi por muito tempo pele de animais, né? Você escrevia, o pergaminho é pele de animal, né? Você tem, escreve sobre a pele e couro de um animal. Então os códices medievais são todos escritos em cima de peles de animais, quer dizer, é um material escasso, né? Você tem que matar um animal para você poder escrever lá a Bíblia.
Não está muito acessível.
Não é exatamente acessível. E o ato de escrever consome muito tempo. Você precisa de uma pessoa lá fazendo, escrevendo as letrinhas lá no papel ou no pergaminho. E isso toma muito tempo, então torna aquele material muito raro, muito caro. Então a tecnologia impedia as pessoas de terem acesso à informação. A gente pode ler desse jeito, ler no viés negativo, né? A tecnologia permitia algumas pessoas de terem informação, mas também impedia muitas pessoas de terem acesso à informação.
As limitações, né?
Quando surge uma nova tecnologia, que são os tipos móveis lá de Gutenberg, fica muito mais rápido, porque você monta o livro uma vez só e aí você imprime quantas vezes você quiser. E aí você tem um certo trabalho, é bastante manual, mas é muito mais fácil do que escrever na mão. E aí mais pessoas têm acesso e assim sucessivamente. A tecnologia vai melhorando e mais pessoas têm acesso à informação. O que nunca tinha sido resolvido é a questão do acesso universal à transmissão da informação. Isso sempre teve uma barreira. Seja uma barreira de know-how, você precisa saber fazer aquele jornal, aquele texto, escrever aquele livro, você ter acesso aos textos básicos da Bíblia, sei lá. Você tem que ter acesso e conhecimento para produzir aquela coisa.
Mas tem uma barreira física,
Tem uma barreira física, econômica, que é você ter o equipamento e a distribuição. Isso, os jornais exemplificam isso, porque quantos jornais tem numa cidade? 2? No máximo, 3? Não é uma área que seja super fácil de entrar. Você não fala assim, vou fazer um jornal e aí começo amanhã. Não é possível isso. Nem que você conheça 20 pessoas que topem fazer um jornal junto com você, porque o parque gráfico e a cadeia de distribuição não é acessível para todo mundo.
Claro.
Então tem um limite ali, né? Então a internet surge com a possibilidade de tirar essas barreiras por meio da tecnologia. Você usa um meio de informática para escrever e outra pessoa vai usar o mesmo meio para ler. Olha que incrível, uma comunicação um para um, você consegue escrever a mesma coisa e mandar para muitas pessoas ao mesmo tempo.
A ideia, né, quando surgiu o Blogspot,
exato.
Em que você podia rapidamente, de maneira automatizada, ter um site em que você escrevia textos para que todo mundo pudesse ler, ninguém lia, né? As pessoas nem encontravam, não descobriam que aquilo estava escrito.
Exato.
Mas estava disponível. Era uma sensação libertadora.
Exato. Eu até gosto de voltar um pouco antes na conversa. A internet surge como uma, reproduzindo um outro paradigma de comunicação. Como a ideia era de comunicação um para um, o que as pessoas tinham mais próximo na cabeça delas de comunicação um para um é a carta, o correio.
É claro.
Então, o que surgia era reproduções eletrônicas de você trocar cartas com pessoas. Era a internet que surgia nas universidades dos Estados Unidos e nos departamentos do governo dos Estados Unidos, era troca de cartas. As pessoas trocavam cartas, era uma comunicação um para um. Começou a surgir em alguns lugares uma ideia de você fazer quadros de avisos. E aí você está reproduzindo outra coisa do mundo físico, né?
É como se você estivesse pegando uma carta e colando com uma tachinha no mural.
No mural que todo mundo daquela autarquia ou daquela escola passasse no corredor e pudesse ver. Quem entrou numa universidade já viu as paredes forradas de cartazes de todo tipo. É um quadro de avisos. Então a internet começou, a internet da época, começou a criar esses modelos de quadros de avisos em que funcionavam basicamente como e-mails públicos.
São quase fóruns, né?
São fóruns. Os altnets e tal são fóruns. Quando a CERN lá na Suíça lá, criou a WWW, a World Wide Web, surgiu uma outra coisa que não tinha sido prevista ainda, que era a possibilidade de você publicar coisas como num modelo mais parecido com o de revistas, livros e jornais, que a coisa fica disponível num endereço virtual que funciona como um endereço físico, na rua, tal, não sei o quê, que você vai lá e tem acesso àquela informação. É mágico, a ideia é muito nova e revolucionou basicamente tudo. Essa ideia da gente ter uma informação congelada, parada, e você vai lá e acessa de onde você estiver, é muito nova. E aí surgiu uma possibilidade nova de você publicar coisas que não eram para um grupo fechado, eram para todo mundo que pudesse ver. E aí os jornais viram aquilo como uma possibilidade de estar encontrando mais pessoas. A questão é que a internet surge como uma resposta tecnológica nova que aumenta o público dos jornais, mas que não resolve a questão econômica dos jornais. Quando os jornais colocam os conteúdos na internet no começo, era para ter mais audiência porque o dinheiro estava vindo do jornal de papel. É, classicamente, os jornais sobreviviam em uma base de 80 para 20, assim, que é 80% da receita vinha de publicidade e 20% da receita vinha de circulação. Circulação é as assinaturas e venda em banca. Esse era um clássico.
Nossa, a publicidade sempre sustentou os jornais,
sempre
então.
Sustentou os jornais. 80% da receita era de publicidade. Muitas revistas, os jornais um pouco menos, mas a maior parte das revistas sobrevivia de publicidade num ponto de que a edição impressa custava mais para ser feita do que o preço de capa. A revista Veja era assim, você comprava a revista Veja na banca e pagando menos do que a editora Abril gastou para produzir só a parte fabril de produzir lá aquele negócio que estava na tua mão.
Fora que tem que pagar para todos os funcionários, as pessoas que produzem aquilo. A revista vem subsidiada, então, né?
A revista vem subsidiada. Ela é um suporte para você ver os anúncios. Então, basicamente, você está comprando a possibilidade de ver publicidade e que vem junto com os artigos e o que você quer ler. Então, a publicidade é que banca, sempre bancou a atividade da imprensa.
E deve ter uma conta aí, né? De que se você cobra mais caro na revista, menos gente vê, aí tem menos interesse pela publicidade, eles ganham menos dinheiro.
Então você muda o preço da revista para ser abaixo do preço de custo. Então você está vendendo a revista no prejuízo, a menos, né? Quando surge a internet, as revistas e os jornais pensam assim, é mais um lugar para a gente colocar distribuição, a gente está com a vida ganha aqui no papel, está tudo bem, as coisas estão funcionando. Vamos colocar os conteúdos de graça aqui, poucas pessoas estão vendo a internet mesmo. Quem que tem acesso à internet no Brasil ou em outros países? Quase ninguém. Vamos colocar aqui e vamos dizer que nós somos muito bossa nova, muito novidadeiros. Né? Que quem tiver na World Wide Web vai poder ler o Jornal do Brasil, nem existe mais o Jornal do Brasil, vai poder ler a Folha de São Paulo. Eles criaram nomes bonitinhos, né? A Folha Web, sabe? Tipo assim, tinha todo um caráter de dizer, de comunicar para a sociedade que eles estavam na crista da onda, que eles estavam muito modernos, que eles eram muito modernos. Tinha até uma disputa. Quem foi o primeiro jornal brasileiro que colocou o conteúdo todo na internet? Era uma questão de orgulho, assim, era uma questão bonita, assim, né?
Sobre estar no espírito do tempo, assim,
isso.
Né?
Isso. A questão é que o acesso à internet tornou-se cada vez mais frequente e as pessoas começaram a trocar o papel que dava circulação e que dava visualizações para os anúncios das revistas e dos jornais. As pessoas estavam trocando as revistas e jornais pela internet. E os anúncios não estavam lá. Os anúncios estavam no papel. Então o anunciante estava pagando para aparecer nas 400 mil edições da Veja, que a Veja fazia toda semana. E aí as pessoas começaram a comprar menos a Veja. E aí a tiragem começou a diminuir para 300, para 200, 1000. E aí os anunciantes, eu vou pagar menos porque eu estou atingindo menos pessoas. Ao mesmo tempo, a internet mudou o jeito como se faz publicidade também. Porque lembra que a internet surgiu como uma ideia de comunicação um para um?
Perfeito.
Então eu estou mandando uma carta para uma pessoa? Era o primeiro paradigma da internet? Mesmo a web é um para um. Eu entro no servidor do UOL e o UOL me devolve aquelas notícias. Isso faz com que, teoricamente, seja possível de lhe fazer uma home do UOL diferente para cada pessoa. Porque, tecnicamente, é isso que funciona. A pessoa entra no servidor e pergunta, me dá a home do UOL? E aí o servidor devolve a home do UOL. Se ele mudar a home do UOL nesse instante que ele está te mandando, você está recebendo uma home diferente das outras pessoas.
Isso quer dizer que você pode fazer publicidade específica para cada um.
Exatamente. Eu trabalhei muitos anos numa empresa que eu ajudei a fundar, que era especializada em fazer publicidade um para um. Uma publicidade que fosse especializada por tipo de pessoa. Essa publicidade ela é muito mais eficiente do que a publicidade tradicional de televisão ou de revista impressa, porque ela segmenta mais. Então todo mundo que compra a Veja não é igual. As pessoas não são iguais. Eles tentam fazer um perfil de quem compra a revista para guiar os anunciantes. Então a revista Quatro Rodas tem pessoas que gostam mais de carros do que a revista Veja. A gente imagina, claro, isso. Mas a internet podia fazer isso de uma maneira muito mais específica. Quando surgem as redes sociais e o Google já está muito estabelecido, os serviços de busca estão muito estabelecidos, a publicidade naturalmente vai para esses caras, porque a publicidade torna-se muito mais precisa. Quando você escreve na busca autoelétrica, é inequívoco que você está procurando uma oficina para consertar o carro. É assim, não tem dúvida. Agora, quando você anuncia a sua mecânica na revista, a maior parte das pessoas que está lendo a revista não está querendo consertar o carro. Então, tipo, você está tendo uma dispersão grande. E na busca do Google, é preciso. E aí o Google ainda te cobra só para as pessoas que clicaram no teu anúncio. Então ele vai roubando os anunciantes. Ele vai se tornando...
É muito mais eficiente.
Muito,
né,
mais eficiente. No Facebook, que era a rede social que iniciou isso tudo, você estava falando com as pessoas que te interessavam, procurando as pessoas que... Os conteúdos que você gostava mais. E você... O Facebook sabia tudo sobre você. Quem que eram seus amigos, onde você morava, o que você gostava de ler.
Quais são seus interesses.
E começou a vender publicidade direcionada para essas coisas muito específicas que a revista ou que a TV não tem como fazer. Então a verba publicitária foi migrando aos poucos. Então os jornais se viram numa situação que é a seguinte: eu coloco todo o meu conteúdo na internet porque eu sou muito novidadeiro e antenado com os novos tempos e ganho meu dinheiro com papel, só que eu ganho cada vez menos dinheiro com papel. E eu continuo ofertando esse conteúdo de graça para as pessoas, eu vou mudar esse jogo, eu vou mudar essa história, eu vou começar a ganhar dinheiro com circulação online também.
Mas eles não ganham dinheiro com publicidade? Não é o bastante para sustentar o jornalismo?
Não é o bastante. Isso é difícil de rastrear a origem desse problema do valor da publicidade online. Ele vem provavelmente da falta de escassez das buscas, principalmente das buscas no primeiro momento e no segundo momento da rede social. O que quer dizer? Existe muita busca sendo feita agora, então você consegue comprar de uma maneira barata uma parte dessas buscas direto com o buscador, que não tem escassez dessas pessoas procurando coisas. Sempre tem pessoas procurando. São quantos bilhões de buscas sendo feitas simultaneamente? O Google às vezes fala sobre isso, mostra os números e tal.
Bilhões, né?
São bilhões de pessoas. Então tem um excesso de pessoas procurando coisas na internet. Você consegue, de uma maneira barata, pescar essa pessoa na hora. E ainda por cima, vem do fato de que o Google e o Facebook também não são os criadores do conteúdo que eles vendem. Eles são só os intermediários. O Google só faz a busca. Porque quando você clica, você sai do Google e vai para um outro lugar que era onde estava a informação que você, claro, queria. E aí o Google, então, ele, além de ele ter abundância de pessoas buscando, ele também tem custos muito baixos, porque ele não produz o conteúdo. Então ele pode vender 50 centavos de dólar o clique. É um preço impossível de ser replicado pelo jornal. Só que os anunciantes falam: eu pago 50 centavos o clique e funciona super bem. Eu consigo meus clientes desse jeito.
Isso derrubou porque... o preço, é isso?
É, por que no Globo ou na Folha eu preciso pagar o mesmo preço que eu pagava o jornal lá atrás, super caro, para atingir essas pessoas? Eu só vou no Google, vou no Facebook e todo mundo teve que abaixar o preço. Era impossível para os jornais venderem a um preço do mesmo preço que tinha antes. Esse preço é o que pagava, lembra? 80% da receita do jornal era a publicidade. Era impossível pagar a redação e os custos da redação, o tal jornalismo de qualidade que exige recursos.
E exige mesmo, não tem dúvidas.
É, com esse valor. Com o valor que vinha do Google e vinha do Facebook depois.
Não é barato contratar especialistas e generalistas e
isso.
Conseguir fazer pesquisa e encontrar as fontes.
O trabalho do jornalista é muito difícil, muito exaustivo. É um trabalho que consome muito tempo. Portanto, é um trabalho caro. Com os 50 centavos lá por milheiro de cliques lá do Google, é impossível a Folha pagar a equipe toda. E quem percebeu isso primeiro foi o New York Times.
o New York Times foi um dos pioneiros de colocar o famoso paywall, de falar assim, no nosso site não é mais de graça para ler as notícias, você vai ter que pagar para ler as notícias. E isso foi um choque, porque as pessoas estavam acostumadas desde o início dos anos 90 a acessarem tudo de graça, porque uau, era moderno, o New York Times botava tudo na internet, porque era uma mensagem incrível.
A gente entendeu que a internet é de graça, que o conteúdo que você encontra na internet é gratuito.
Exato, então tipo é financeiramente impossível pro New York Times bancar a redação dele lá em Midtown Manhattan, com 400 pessoas que são extremamente especializadas. O cara cobre, não é que ele cobre o governo federal, ele cobre a Secretaria de Transportes do governo federal. É um negócio, eles têm setoristas, quem escuta o The Daily... Escuta, às vezes, ele é o responsável pela cobertura do setor de agricultura da Bolsa de Valores. Ele é muito específico, tem um cara que cobre uma coisa muito pequena.
Eu fico fascinado, porque o The Daily, que é o podcast do New York Times, muitas vezes coloca esses caras pra falar.
É que o The Daily não é um podcast sobre notícias, é um podcast sobre os bastidores da construção da notícia. Então ele mostra a pessoa que tá fazendo. Ah, desculpa, eu tô aqui esbaforido porque eu tava no meio aqui do Congresso, eu achei um cantinho aqui pra falar com você. É sempre assim, né?
Isso quando não é a gente conversando com um barulho de tiro no fundo, porque o cara tá em todas as guerras.
Exato.
Eles têm um especialista em Irã, eles têm um especialista em Afeganistão. É muita gente dedicada exclusivamente a pontos geográficos e a especialidades,
exato,
do governo, né?
Então não, é muito caro manter essas pessoas.
Imagina.
Então, o New York Times percebeu isso e falou, a gente vai fechar o acesso ao nosso site. E foi um escândalo. Ninguém entendeu. Assim, as pessoas achavam que a internet tinha que ser gratuita. Quando eu fui trabalhar na Gazeta do Povo, eu trabalhei por quase 10 anos na Gazeta do Povo. Lá anteriormente, antes de ser essa Gazeta do Povo que vocês estão pensando agora, era uma Gazeta do Povo diferente. E eu acho que a ideia da Gazeta do Povo é boa para demonstrar as transformações da indústria. A Gazeta do Povo era um jornal cuja fonte de receita principal eram os classificados. Os classificados foram o primeiro tipo de publicidade que deixaram de existir por causa da internet. Porque a internet era bem mais fácil de você anunciar coisas miúdas, coisas assim do tipo, quero vender minha máquina de pão. Sabe? Umas coisas assim.
Um dos primeiros sucessos na internet foram os sites de leilão.
Isso, o eBay, por exemplo, né? O Mercado Livre, o Craigslist, né? Nos Estados Unidos.
É pra vender miudeza, né?
Pra vender pequenas coisas, que eram o que classificados vendiam, né? Um apartamento pra alugar, um emprego. Hoje, quem procura emprego em jornal de papel, né? Ninguém, né? Então, a internet se mostrou muito eficiente para esses pequenos anúncios que eram os anúncios classificados. Os anúncios classificados, eles são... chamam classificados porque eles estão no lugar separado das notícias. Então ele tem um caderno só à parte em que os anúncios são classificados por tipo. Imóveis, aluguel, empregos. Então eles são anúncios que estão classificados ordenadamente, enquanto que os anúncios que estão com o noticiário não estão classificados, eles estão misturados ao noticiário.
Ah, claro, faz sentido.
Então por isso que chama anúncios classificados.
Que legal.
E por isso eles são mais baratos. São muito mais baratos. Não é só porque o cara da imobiliária não consegue pagar o que o Banco Itaú paga de anúncio. É também porque ele está perdido no mar de anúncios, então é muito mais difícil para uma pessoa ver aquele anúncio, então é mais barato. E eu conto que a contracapa da revista que tem a Itaú, todo mundo vê.
Claro, o retorno deve ser muito menor, né?
O retorno de um anúncio classificado é muito menor. Mas funciona. Se você quer dar aula de francês e aí você precisa de encontrar alunos, nos anos 80 e 90 você fazia um pequeno anúnciozinho na Folha que custava R$100 e as pessoas que estavam procurando professores iam lá em professores e achavam lá. Então era isso. Agora a busca matou isso, né? Você escreve professor de francês São Paulo, aparece as pessoas. Pronto, acabou.
Já depende do buscador, não faz sentido estar no jornal.
Exatamente. Então o jornal perdeu. A primeira coisa que o jornal perdeu foi os classificados. E a Gazeta dependia virtualmente dos classificados. A economia de uma cidade média como Curitiba era muito... acontecia em grande parte dentro do caderno de classificados da Gazeta. O que que se produz numa cidade média? Serviços liberais.
São muitos serviços, né?
O mercado imobiliário. Acontece ali, as pessoas têm que morar, têm que trabalhar, precisam de lugares para acontecer isso. Empregos, então os empregos acontecem ali. Então, vender carro era muito comum, as pessoas vendiam carro, anunciava assim. Você comprava um carro por causa de um anúncio de duas linhas, assim. Voyage 1.4, 86.
Bom estado.
Bom estado, tratar com fulano. E você ia lá na casa da pessoa para ver o carro. A economia da cidade dependia da Gazeta. Então, todo domingo, a economia da cidade estava lá, naquele jornal de 1 bilhão de páginas. E isso fazia com que o resto da atividade do jornal fosse desimportante, certo? Eu não preciso de me preocupar tanto com o que eu ponho de notícia, se as pessoas estão comprando porque elas precisam viver. Né? A atividade econômica não pode parar, então as pessoas obrigatoriamente, forçosamente compravam a Gazeta, não tinha outro jeito. Eles podiam botar qualquer porcaria no noticiário que não fazia diferença nenhuma.
Mas os classificados financiavam o noticiário.
Os classificados financiavam o noticiário. Quando os classificados deixaram de ser importantes, a Gazeta começou a procurar maneiras de ser relevante. E aí eles mudaram, fizeram uma grande reformulação editorial para ter um noticiário bem feito, muito mais, com muito mais ênfase no noticiário do que era antes, quando a ênfase era os classificados. Então isso foi feito com sucesso, foi feita uma reforma do jornal. E tem a ver também com a questão geracional, o dono entregou a empresa para os filhos, etc, etc. E aí a internet surgiu e começou a canibalizar o dinheiro de publicidade. Eles ficaram perdidos. E aí hoje eles nacionalizaram o jornal, ele atende à extrema-direita, ele tem outro foco, assim, né? É uma ideia diferente. Mas mostra um pouco a questão de que é muito difícil de manter o negócio de pé sem o arcabouço social que tinha antes.
Claro.
Então as pessoas têm que ter outros estímulos para comprar o jornal. Lembra que eles encartavam o Atlas do Mundo, CD de música clássica, de jazz?
Via um monte de fascículo, de várias coisas.
Porque é fazer as pessoas comprarem esse jornal, né? O jornal deixou de ser a base da economia da cidade, tem que ser outra coisa. Enfim.
É assim, tá interessado no conteúdo, né?
E virou sobre o conteúdo. E o conteúdo estava online, estava de graça na internet. E mais pessoas entrando na internet, mais pessoas entrando na internet. Como que eu pago a redação lá no Limão, lá que é a redação do estado de São Paulo, ou ali nos Campos Elíseos, a redação da Folha? É difícil, né? São pessoas caras.
E aí você cobra.
E aí você tem que cobrar. Então o New York Times cobrou, começou a cobrar, e virou o jogo daqueles números. Lembra que eu falei que era 80-20? 80% publicidade, 20% circulação? Agora o New York Times é 80% circulação e 20% publicidade. A plataforma tecnológica, de novo, mudou tudo. Então mudou a economia dos escribas na Idade Média, mudou a economia o rádio mudou a economia dos jornais de papel, a internet mudou a economia de tudo. E hoje todos os jornais têm uma assinatura. Todos os jornais não dão todas as notícias. Ou é um modelo em que você consegue ler 2 notícias por mês, sei lá, uma coisa assim, 3 notícias por mês. Ou é um modelo em que você tem um paywall poroso, eles abrem algumas editorias, você pode ler, outras não. Algumas notícias são mais importantes, eles deixam para todo mundo poder ler. Tem lá uma flexibilidade, mas tem uma assinatura de alguma maneira. Então, é impossível fazer notícias sem financiamento.
É que o que me interessa, a parte que verdadeiramente me
contei
toca...
Contei a história toda aqui da monetização da imprensa.
Perfeito, é fantástico a gente ter esse contexto. É que a parte que me toca é que os cliques de publicidade, que são poucos e dão pouco dinheiro, né, que não sustentam mais um jornal inteiro...
Mas sempre dão sempre um troco a mais.
Dão,
né?
Um troco.
Então eles ficam fazendo notícia caça-clique de propósito no Instagram ou no próprio site, bota UOL de madrugada, é só notícias dizendo, tipo, eu não imaginava que eu ia fazer um homenagem com mais 8 pessoas. É sempre isso, né, o UOL de madrugada.
Exato,
agora, né?
É exatamente isso.
Então, tipo...
Dá um troco, né?
Isso dá uma casquinha a mais.
Aí que acontece que esse troco é muito dinheiro para pessoa solitária que tá fazendo um monte de notícias falsas, mentirosas, que tá lá só inventando um monte de coisa indignante, e aí as pessoas clicam falando, olha, a imprensa não tá falando disso, e aí clicam.
Isso a Globo não mostra.
Exato, você tem um mar de cliques de pessoas indignadas com notícias falsas,
sim,
que são gratuitas. Porque o mero clique com publicidade...
Porque não custou nada.
Não custou nada.
É porque o lance é... O jornalismo de qualidade que exige recursos é porque ele tem alguma qualidade, então é caro de fazer.
E o quando
só
tem um monte de gente
news,
também, né?
É super fácil de fazer. Uma pessoa só faz
uma
um
pessoa
monte de porcaria
só faz
no dia.
E vivem, portanto, da publicidade vinda dos cliques.
A publicidade de cascalinho, de porcaria... E o Google, às vezes, nem financia esses caras. porque ele percebe lá a questão do... Tem várias políticas de compliance que os sites têm que ter para poder colocar a publicidade do Google. Muitas vezes esses sites de fake news não entram no compliance. Então eles não deixam você vincular a publicidade do Google. Mas aí ele acha em outro, cara. Tem vários desses fornecedores de rede de publicidade. E tem vários que são especializados em pornografia. Porque o Google não permite monetizar pornografia. Então tem um monte de... Tem toda uma indústria paralela de publicidade para sites pornográficos. Então, tipo... Esse cara bota os mesmos anúncios do site de pornografia no site de fake news.
Exato.
Pronto.
E aí ele oferece conteúdo gratuito. Enquanto o jornalismo de qualidade, o jornalismo confiável, que tem pesquisa e verificação...
Custa R$50 por mês.
Custa uma grana. E aí é claro que as fake news e os sites de fake news ficam progressivamente mais populares.
Exato.
Não só pela narrativa, pelo discurso de que eles estão mostrando o que ninguém mostra, mas porque eles estão de fato ali, acessíveis para qualquer pessoa que clique no link que chega no WhatsApp, né?
Exato. Esse é um grande problema.
Eu entendo a necessidade de financiar um jornalismo com assinatura, mas do ponto de vista ético, é desesperador que... A gente não tem acesso a um tipo de informação e conteúdo fundamental para os nossos tempos.
Sim.
Daí está o governo português pagando assinatura de jornal, né?
O Brasil tem alternativas, acho que talvez Portugal menos. No Brasil tem alternativas porque existem vários sites que são abertos, não tem nenhum tipo de paywall. Então o G1, por exemplo, é um site que tem notícias de confiança produzidas pela Rede Globo e é aberto. Você consegue entrar lá, tem muita coisa, você não paga nada.
E como isso é viável?
É viável por causa da TV.
A TV paga, eles acham que é importante ter o site, aí a TV banca o jornal?
A TV banca as pessoas. Existe uma sinergia operacional, que é um nome bonito, claro, pra dizer que
você
o
aproveita.
Gerente é a mesma pessoa, o cara do RH é a mesma pessoa, a tia do cafezinho é a mesma, o prédio é o mesmo. Você não precisa pagar tudo isso a mais pra internet acontecer. Você paga só pessoas específicas e aí aproveita trabalho, aproveita essa organização toda que já existe e põe um monte de conteúdo na internet... A um preço ok, não é tão caro quanto para Folha é, mas é um preço ok. E aí você consegue monetizar uma parte desse, voltar uma parte disso com publicidade.
Uhum.
Então eles fazem isso, assim. E tem muito conteúdo aberto ali, que é de confiança, e é bem feito. Tem menos caça-clique, eu acho que dos grupos editoriais brasileiros, a Globo é o que menos apela para caça-clique. Eu sinto isso muito mais forte no UOL, por exemplo. Nos menores, é só isso. É assustador o quanto que a Microsoft sofre, de propósito ou não, não sei, mas sofre para colocar conteúdo bom no Windows. Você clica naquela barrinha do Windows, só vem lixo. É assim do tipo, Neymar se despede do Santos. É porque ele foi comprar pão na esquina e ele teve que pegar o pão e voltar. E aí ele ficou 5 minutos longe do Santos, entendeu? Sabe, tipo, sabe umas coisas assim? Ridículo, é o Windows. Quantas pessoas estão vendo essas notícias por dia?
Eu via muito participante eliminado do Big Brother. Falo, nossa senhora!
É porque
senhora,
ele teve um paredão terça-feira.
Não, é porque ele saiu de uma prova. Ele tá participando de uma prova.
Aí foi eliminado na prova. Né? Então, o Windows tem essas notícias caça-clique. É absurdo. Eu acho que o da Globo é um pouco melhor, assim. Enfim. Mas é isso. Temos alternativas, mas você tem razão. É desesperador que a notícia é falsa. Se espalhe tão fácil.
Gratuitamente.
Você abre o Instagram e tem milhões de notícias falsas. Às vezes, o nome do perfil é Notícias Falsas. E ele diz assim pra você, a gente dá notícias falsas aqui. Se você acreditou é porque você não leu que o nome do perfil é Notícias Falsas. Aqui é um site de humor. Aí você põe muitas aspas no humor. Então é assim, caiu! Aí tem a foto do Abel Ferreira. Aí você acha que o que você acha que aconteceu com o Abel Ferreira? Caiu do Palmeiras, o Palmeiras demitiu o técnico.
Não, ele tropeçou.
Ele tropeçou, ele tava pegando uma bola no campo lá, ele caiu.
E aí isso gera dinheiro de clique, né?
Isso, e aí o nome do perfil é Notícias Falsas de Futebol. ele nem disfarça.
Claro.
Porque não precisa, porque você não vê o nome do perfil. Você só vê uma foto do Abel escrito caiu.
Esse clique imediatamente.
Às vezes não tem nem essa desculpa de que ele tropeçou e caiu.
Não precisa, né?
Não precisa. Ele fala assim, isso aqui é uma paródia. Engane seus amigos. Que o novo técnico da seleção é o Carlo Ancelotti. Não, isso não é fake news. Isso é de verdade. Aconteceu mesmo. Mas espero que você não seja desmentida no momento da
publicação.
Mas enfim, ele não precisa Nem dizer que é uma brincadeira. Ele simplesmente se espalha porque o algoritmo do Instagram percebe que as pessoas clicam porque mudou o técnico, o jogador saiu, o Neymar saiu do Santos, aí você clica e pronto, tá escrito lá, fake news do futebol, hahaha. Pronto, o dinheiro isso, já foi transmitido aí.
E aí jornalismo tradicional fica cada vez mais escondido, né?
Eu acho a iniciativa do governo português excelente. E é aquele típica iniciativa que funciona, e aí é outro debate de bolso. Num país de 10 milhões de habitantes. Num país que é menor do que a região metropolitana de São Paulo. Aí funciona. Tem 400 mil estudantes de ensino médio.
É, o Brasil é só grande demais para esse tipo de abordagem.
Como que eu vou pagar uma assinatura da Folha para todos os estudantes de ensino médio do Brasil? Se eu fosse pagar uma assinatura da Folha para cada estudante de ensino médio da cidade de São Paulo, já seria grande.
É claro. É que o tamanho do Brasil deveria ser realmente outro debate de bolsa.
Para o PIB per capita que tem em Portugal, que é bastante superior ao do Brasil, e para o tamanho, um programa de 400 mil pessoas é bastante dinheiro, mas dá. Funciona pro tamanho de Portugal. Pro Brasil, eu não sei. Eu acho que o governo federal tinha umas iniciativas aí de fake news, de ajudar os jornais em alguma coisa. Andou-se falando. Mas o PIB per capita baixo do Brasil e o tamanho torna tudo muito difícil.
Claro.
Então, sim, é um problemão que a gente tem nas nossas mãos e que tende a não ser resolvido. Porque produzir agora com inteligência artificial... Eu tenho visto cada vez mais sites e aplicativos de notícias feitas por inteligência artificial, que é basicamente um jeito de você chupinhar de outros lugares as notícias e reescrever usando o ChatGPT. Então o cara diz que é uma plataforma muito avançada de inteligência artificial para te dar as notícias, nem precisava. E provavelmente não é. Provavelmente é mentira. Na verdade, ele mesmo entra no ChatGPT e pede pra... Olha, tá vendo essa notícia do Papa? Escreve com outras palavras. E aí ele publica isso no aplicativo dele, que ele pode chamar do jeito mais publicitário do mundo, de IA, made robot, no humans. No... E aí, na verdade, é ele mesmo no quarto escuro dele lá, pedindo pro ChatGPT só mudar as palavras de uma notícia da Associated Press, da Reuters ou do Estadão, sabe? Tipo, solução não temos. Temos Papa, mas não temos solução.
Perfeito, mas temos uma conversa um pouco mais...
Acho que acabou sendo menos sobre fake news e sobre o papel social da notícia. A gente pode, de repente, voltar isso num outro debate de bolso. E acabou sendo mais um destrinchamento de como que funciona a economia do noticiário, do jornalismo.
Perfeito, mas eu acho que isso explica. Isso explica a situação. Eu acho que foi importante a gente dar esse passo para trás para ver qual que é a estrutura.
Eu acho que dentro desse ideário do debate de bolso, como eu tenho muita experiência nessa área, eu trabalhei em jornal no meio do furacão, né? No meio da bagunça, eu acho que eu contribuo para a gente poder pensar por que que chega a esse ponto.
Exato.
Né? Tipo, o que aconteceu para a gente ter fake news muito mais abundantes do que notícias de qualidade? Tá, acho aí. Que aí fica a contribuição da gente.
Perfeito. O debate de bolsa é uma produção da AD&D Studio. Uma parceria entre eu, Danilo Silvestre, Denis Botana e Adriano Brandão. Você pode seguir a gente em todas as redes sociais, sempre @debatedebolso, tudo junto. E pode acessar também o nosso site, debatedebolso.com. Novos episódios saem todas as quintas-feiras. Então a gente se vê semana que vem. Tchau! AD&D Studio.